Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Como vocês estão? Eu estou muito bem, espero que vocês também estejam bem. Aqui é a Isabela Silva, do podcast A Mocinha da RH. E no episódio de hoje a gente vai falar sobre ano novo, emprego novo. Para você que quer mudar de emprego, tá querendo melhorar ou tá querendo conseguir finalmente seu emprego, fica aqui que hoje eu vou te ajudar. Pessoal, vamos lá então, né? Como seguindo a estrutura de sempre, vamos por tópicos, né? Vamos fazer igual o Jack Estripador. Vamos por partes. Como eu falei, novo ano, novo emprego. Primeiro de tudo, sim, ó, prioridade zero, pessoal. Você precisa ter definido qual é a sua meta. A gente nunca consegue atingir uma coisa que a gente não sabe o que é, né? A gente não pode ficar esperando as coisas caírem do céu e a gente não tem como atingir uma coisa se a gente não sabe, né, o que que é. Então, primeiro, qual que é a sua meta? É um cargo específico? É uma empresa específica? É uma promoção? O que que você quer? Sem você ter o que você quer, você não vai conseguir seguir as próximas etapas. Porque é aquilo, né? Para quem não sabe onde ir, qualquer caminho basta. Então, primeiro você precisa fazer sua reflexão, fazer sua lição de casa e pensar o que que você quer para esse ano, né? O que que você almeja? Tendo isso definido, putz, já pensei, já sei o que eu quero. Eu quero tal cargo, quero ser promovido na onde eu tô mesmo, eu quero trabalhar nessa empresa, é isso que eu quero. Tá bom? Então você já tem isso definido. Agora a gente vai para a segunda etapa, que é você procurar, né, de qualquer maneira. E aí eu vou falar para você algumas maneiras, mas assim, você precisa descobrir o que que as pessoas que estão nesse cargo, nessa posição ou nessa empresa fazem, o que elas têm, né, ou o que elas são. Por que que você vai fazer isso? E como que você vai fazer isso? Porque quando você tiver em mãos a informação de o que essas pessoas são, o que elas fazem, o que elas têm, você consegue fazer a outra pergunta, que é: e eu? Eu tenho isso? Eu faço isso? Eu sou isso? Às vezes a gente quer algo, a gente tá pensando, putz, por que será que eu não consigo aquele cargo? Por que eu não consigo entrar naquela empresa? Mas a gente não tem o que é necessário para entrar, né? Não tem o que é necessário para ser promovido, não tem o que é necessário para mudar de posição. Então aí você nunca vai ser mesmo, né? Não vai cair do céu. Uma das maneiras de você descobrir o que essas pessoas que estão nessa posição fazem, são ou têm, e que eu aconselho sempre, é o LinkedIn. O LinkedIn é uma ferramenta super democrática. Você consegue pesquisar por empresa, pesquisar por cargo. Um mundo nas suas mãos, né? Literalmente é o acesso dos seus dedos aqui no celular, no notebook, no computador. Você vai lá, vai pesquisar e vai ver o que essa pessoa tem de curso. Qual é a formação dela? Que empresa que ela trabalhou? Quanto tempo ela demorou para chegar nessa empresa, ou nessa carreira, nessa área? O que que ela fez? Você vai entender, né, a carreira dela. Ver o que ela faz de legal, o que ela posta. Será que ela fica postando no LinkedIn, ela interage com as pessoas, né? O que que ela faz ou não? Na verdade, essa pessoa não posta nada, mas ela tem um curso, ela tem um MBA, ela tem um idioma. Às vezes, essa pessoa tem um inglês e um espanhol avançado. Entende? É nesse nível de detalhe que eu quero que vocês olhem. Vejam o que que essa pessoa tem, o que que ela faz de diferente, né? O que que justificaria nessa pessoa estar nessa posição? Adianto para vocês que vocês muito provavelmente vão encontrar uma exceção ou outra da pessoa que não tem nada. E aí, muito provavelmente, é porque ela não utiliza o LinkedIn, né? Não atualiza, enfim, não preenche. Mas eu tô falando da regra. Em via de regra, vocês vão conseguir entrar no LinkedIn da pessoa e ver onde ela estudou, que cursos que ela fez, que extensão que ela fez, enfim. Vão conseguir encontrar lá informações detalhadas sobre o que essa pessoa é. E aí, gente, né? Assim, né? Você vai olhar pra você e você vai falar, putz, e eu? Né? Eu tenho isso? Será que eu tenho? Se você tem, ótimo, maravilha, você já tá na frente. Mas se você não tem, né? Aí a gente vai para a próxima etapa, né? Mas vamos deixar isso on hold e depois a gente volta. Beleza, olhei as pessoas, já sei o que elas fazem, o que elas têm, o que que elas são. Aí, vamos supor, se eu quero ir para uma empresa específica, né? Que às vezes é o caso, a pessoa tem um sonho de trabalhar em uma empresa, é essa empresa que eu quero trabalhar. Você vai pesquisar a página dessa empresa no LinkedIn, no Facebook, no site dela, vai ver se tem site de carreiras, né? Ou de careers que divulga vaga, né? Vai pesquisar essa empresa. Aí você vai olhar nessas páginas para ver se essa empresa tem vagas. Essa empresa divulga as vagas? Pode ser, gente, que essa empresa tenha várias vagas abertas, enfim, esteja num volume muito bom de admissão. Pode ser que não tenha nenhuma, né? Se ela tem, onde que ela divulga? Ou onde parece que ela divulga se ela não tem nenhuma, né? Ah, eu vi na página que tal empresa publicou há 3 meses atrás uma vaga no LinkedIn. Então, muito provavelmente ela divulga as vagas no LinkedIn só agora que talvez ela não tenha uma posição aberta, né? Então, você vai pesquisar, vai descobrir onde essa empresa divulga as vagas dela, qual é a frequência. Ai, divulga toda semana. Nossa, muita vaga, sempre divulgando, tem uma página ativa, várias vagas abertas, né? Ou não, ai, quase nunca abre. Putz, e agora? É isso que eu vou fazer. Calma aí que a gente vai chegar lá. Depois, gente, pensando na empresa, né? Você vai pesquisar, vai também olhando, gente, é um trabalho de análise. Você sentar a bunda na cadeira e estudar a empresa que você quer trabalhar. Você quer trabalhar lá? Então você precisa entender a empresa. Isso é o básico, gente. De novo, prioridade zero. Você olhar a empresa, entender como que ela se comporta, né? O que que ela divulga, o que ela não divulga, como é que tá, o que que não tá, tem vaga, não tem, onde que eu encontro. Não se limite. Hoje a gente tem o Google na ponta aqui, na palma da nossa mão. A gente consegue achar tudo praticamente, né? Então a gente vai, eu vou olhar aqui como que a empresa se posiciona. Que é isso, né? Por que que eu tô falando isso para vocês? Muitas empresas hoje em dia têm o que a gente chama de employer branding. O employer branding é como se fosse o um marketing pros possíveis funcionários e pros colaboradores que já estão na empresa. É aquele famoso que a gente vê aquele post no LinkedIn e fala: "Putz, quero trabalhar nessa empresa". Hoje isso é um dos trends assim, né? Uma das tendências do RH, né? A gente está conseguindo divulgar a nossa marca empregadora, né? O employer branding traduzido vira marca empregadora. E isso mostra para as pessoas que estão para fora, né? Para vocês, os candidatos, né? Como que a empresa se posiciona, como que é trabalhar lá, por que que você tem que gostar de trabalhar lá, como que são as pessoas, qual que é a cultura, o que a empresa valoriza, o que a empresa gosta, o que a empresa faz. Se a empresa fazer isso, você, como candidato que está procurando, que quer, né, entra nessa empresa, você precisa fazer duas coisas. Primeiro, entender, né? E falar, putz, legal, né? Será que a empresa. Será que isso faz sentido? Eu gostei, não gostei? Porque às vezes, vamos supor, você é uma pessoa super conservadora e a empresa é, putz, super friendly, aberta, zero discriminação, nossa. E às vezes isso pra você pode ser algo que te incomode, né? Às vezes pode ser que a empresa compartilhe de alguma opinião que não é a mesma que a sua. Aí fica uma reflexão. Será que talvez valha a pena você querer entrar em uma empresa que tem uma cultura que não faz sentido para você, que não bate com seus valores pessoais, né? Fica a reflexão aí. Não tô falando nada, né? Mas é um ponto a se pensar. E além disso, você vai olhar, né? É o segundo ponto quando você olha como a empresa se posiciona. Será que o meu perfil está alinhado com o que essa empresa divulga? Porque hoje em dia as empresas divulgam que elas são abertas, querem inovação, querem isso, querem aquilo. Será que eu, quando eu vou fazer uma entrevista, quando eu tô lá divulgando meu currículo, quando eu tô interagindo no LinkedIn, nas redes profissionais, eu demonstro isso? É uma boa reflexão. Putz, mas como que eu vou demonstrar isso? Pessoal, se uma empresa valoriza inovação, criatividade, né? É claro que não são em todas as posições. Putz, às vezes você é um cara super técnico e falar, ah, é muito difícil ter inovação, mas assim, eu quero dizer para vocês que a cultura é importante. E a cultura, muitas vezes, acaba sendo muito sutil, muito que não é palpável. É o famoso ter a cara da empresa. Será que você tem a cara da empresa? Se você não tem, o que será que você poderia fazer para ter? Isso é muito caso a caso, sabe, gente? A gente precisa olhar, entender qual que é o caso, e até às vezes pode estar sendo problema, né? Se você não parou no tópico 2, que foi aquele o que as pessoas têm e você não tem, esse talvez pode ser um dos problemas. Às vezes você fala, eu tenho tudo. Tudo que essas pessoas têm, por que elas estão lá e eu não tô? Às vezes você não tem a cara da empresa. Digo de pensamento, jeito de cultura, né? Às vezes você trabalhou em empresas em segmentos totalmente diferentes. Esse pode ser um ponto também, né? Muitas empresas valorizam isso, de trazer pessoas de segmentos similares, né? Que vão ter menos choque de cultura. Mas enfim, esse é um assunto grande, né? Só para eu não ficar o podcast inteiro sobre isso, mas é um ponto a se considerar. E aí, voltando para o outro tópico, né? Olhei para tudo que as pessoas têm e fiz a minha autorreflexão. Nesse momento, você vai pensar: o que falta? O que que eu não tenho, né? O e eu? E aí, meus amigos e minhas amigas, vem a pergunta-chave: como que eu consigo isso? Não tenho hoje. Se eu não tô lá agora, como que eu faço para ficar mais próximo, mais próxima? Esse é o ponto de ação. Eu não tenho um MBA, eu quero estar lá, eu preciso fazer um MBA. Eu não tenho inglês, eu quero estar lá, eu preciso do inglês. Vocês precisam entender que as empresas, elas não vão abrir mão de requisitos para te contratar só porque você tem seus lindos olhos verdes. Ou porque, nossa, você é muito legal. Gente, numa situação muito específica pode acontecer, mas de novo, estamos falando da regra. Se a empresa tem isso como regra, as pessoas que estão lá têm isso, se você quer estar lá, você precisa ter isso. Então, assim, o que que me falta? E aí, um outro ponto importante. Eu comentei sobre empresas do mesmo setor, né? Algo do gênero, que isso às vezes pode ser uma barreira de entrada. Se eu quero mudar de setor, se eu quero realmente, né, planejar minha carreira, e aí entra, gente, no planejamento de carreira no longo prazo. O que que eu quero? O que que eu pretendo entregar, né? Qual é a minha meta, meu objetivo? Eu preciso orientar, putz, eu quero trabalhar em uma empresa muito grande que quer trabalhar na Ambev. Putz. Mas eu não vou conseguir entrar na Ambev porque eu tenho uma experiência no mercado, na indústria farmacêutica. Chutando totalmente aqui, pessoal. Ai, mas será que, talvez na Ambev eu não consiga entrar, mas será que talvez uma empresa menor, né? Ou uma empresa similar, ou uma fornecedora, eu não consiga entrar? Quem são essas pessoas? Como eu falei, é uma análise caso a caso. Mas o caminho das pedras é esse. Você precisa estar mais próximo. Né, você precisa estar. E aí, uma das opções é empresas do ramo, se você quer estar em uma empresa específica. Ou não, eu quero um cargo. Mas, putz, eu acho que eu não tenho os skills para esse cargo agora. Né? Beleza, eu vou trabalhar no que me falta, é idioma, é curso, o que quer. Mas às vezes você quer mudar de área. Você quer fazer um movimento de carreira. E aí, o que que você faz? Você vai buscar por cargos mais júniors. Às vezes você vai entrar em uma empresa que você não vai ter os requisitos para ser um pleno, um sênior. Mas você pode entrar numa posição mais júnior. Entende o que eu tô falando? Às vezes a gente fica tão focado. Primeiro assim, muitas vezes a gente não sabe o que a gente quer. E aí já é o caminho da derrota. Às vezes a gente sabe o que a gente quer, mas a gente quer que aconteça exatamente do jeitinho que a gente planejou. O que eu tô sugerindo para vocês é olhar de uma maneira holística, olhar numa maneira grande, né? Eu não posso não estar lá agora. Mas quais são os caminhos, né, aqui do lado? O que que eu posso planejar para estar lá daqui 2 anos, daqui 3 anos? O que que eu preciso conquistar? Onde eu preciso estar? As pessoas que eu preciso conhecer para estar lá? Esse é um ponto importantíssimo. Você precisa planejar. Você se planeja. Você tem uma meta, você planeja para atingir sua meta. Por isso eu comecei o nosso podcast de hoje falando de metas. Não existe receita de bolo. Já falei isso em alguns episódios antes, mas reforço. Você tem uma meta? Como você chegar lá é personalizado. Eu tô aqui te dando as ferramentas para você montar isso para você. Porque você é o dono da sua carreira. Também é algo que eu sempre falo, mas você é o responsável pelo seu desenvolvimento, você é o responsável pelo seu sucesso. Por que que você é o responsável? Porque você é a pessoa que vai colher os frutos desse sucesso. Então, isso é sua responsabilidade, a sua carreira é sua responsabilidade. Então, planeje. Pensa na sua meta, onde você quer estar. Aproveita esse clima de início de ano, novas metas, novo ano, novo eu. Esse monte de coisa que, para a maioria das pessoas, vai passar batido. A maioria das pessoas vai chegar em março e não vai mais lembrar de nada. Mas faz esse ser o seu ano. Pega tudo isso que eu te falei e planeja para que daqui um ano, no final do ano, você esteja no cargo, na empresa, na posição que você quer. Vou ficar muito feliz se você conseguir. Se você conseguir por causa das minhas dicas, por favor, vem me avisar e me contar pra gente comemorar junto. Mais uma vez, muito obrigada se você me ouviu até aqui. Espero que o meu conteúdo possa te ajudar. Se você tiver alguma dúvida, crítica, sugestão, pode ficar à vontade para me procurar. Você consegue me encontrar pelo meu Instagram, que é mocinha.rh. Ou pelo meu e-mail, que é mocinha.rh@gmail.com. Também me coloco à disposição para consultorias, né, suporte que você precisar, você pode me contatar que a gente vai conversando, pessoal. Tá bom? É isso e até a próxima!